Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam todos muito bem-vindos para o trabalho que iniciaremos agora. O trabalho de hoje apresenta algumas peculiaridades envolvendo música, filosofia, poesia de vida. Vamos então voltar no tempo. Vamos até os anos 1770, muito tempo, e considerando tudo o que temos avançado, parece ainda mais do que naturalmente já parecia. Em 1770 nasce um dos maiores músicos e compositores que o mundo já teve, que é Beethoven. E naquela ocasião, um mundo muito, muito diferente do mundo tal qual o conhecemos, ele desde muito cedo mostra uma inclinação existencial imensa para a música, uma acuidade na diferenciação de sons e uma sensibilidade extraordinária, não apenas na execução. A questão é que, muito cedo, esse músico, esse compositor, muito cedo, ele tinha pouco mais de 20 anos, ele começa a perder a audição. Algo que para a música era realmente fundamental, ainda é. O Beethoven, naquela ocasião, ele passa por problemas muito graves, muito sérios. Ele entra numa crise imensa. Crise essa ele mesmo nomeia, assim como os médicos, de depressão. Ele, mais de uma vez, ele pensa em colocar fim à própria vida. Ele, por conta de tudo que ele estava vivendo, ele se afasta dos amigos, ele se afasta das pessoas que ele amava. Ele não consegue mais se relacionar com essas pessoas. Quando ele mal ultrapassava os 30 anos, isso foi em 1802, Beethoven, na ocasião, tinha 32 anos, ele então decide escrever um documento. E essa carta que ele escreve, em 6 de outubro de 1802, é uma carta chamada Testamento de Heiligenstadt. Heiligenstadt em alemão significa Cidade Santa. Ele escreve esse testamento para os dois irmãos dele. Mas essa carta que Beethoven escreve, ele tinha 32 anos, ele vai morrer com quase 60, ele destina somente ser aberta após a morte dele. O que só aconteceria 2 décadas e meia depois da escritura dessa carta. E agora vamos acompanhar essa carta, uma carta tocante que Beethoven deixa para os irmãos, que de certa maneira acompanhavam o sofrimento que ele teve, a dificuldade que ele teve. Mesmo surdo, ele continuou compondo, escrevendo nas partituras, fazendo composições que chegam até os nossos dias. Beethoven escreveu então: a meus irmãos Karl e Johann. Ah, vós, homens, que me julgam e que me dizem malévolo, obstinado ou misantropo, sabem, né, que tem aversão a seres humanos. Como vocês são injustos comigo. Não conhecem o secreto motivo pelo qual eu pareço ser assim. Desde menino, eu sempre tive o coração e a alma cheios de terna benevolência e me senti inclinado a realizar grandes feitos. Contudo, pensai que há 6 anos... eu padeço com um atroz sofrimento. agravado por médicos incompetentes, por vãs esperanças de melhoria e, enfim, pela necessidade de enfrentar a perspectiva de uma longa enfermidade, cuja cura levará anos ou talvez se torne impossível. Eu nasci com um temperamento apaixonado e ativo, até mesmo suscetível às distrações da sociedade. Logo, eu me vi compelido a isolar-me, a viver sozinho. Se às vezes eu tentava esquecer tudo isso, com que brutalidade a experiência duplamente triste da surdez voltava a lançar-me na solidão. Considerem que, para a medicina da época, os recursos para alguém que padecia com processos como o dele eram muito pequenos, era muito remoto, muito pouco se sabia. Toda a engrenagem do ouvido médio, extremamente complicada. Há muito pouco tempo nós temos um conhecimento melhor de toda essa área de otorrino, né? Não é, durante muito tempo era desconhecido. Ainda hoje não se compreende completamente todas as disposições e as implicações. Ainda há muito a se estudar sobre o ouvido humano. Então, em 1802, o que se sabia, não é? Muito pouco. Realmente as esperanças ali, para casos como o de Beethoven, eram bastante remotas. Ele prossegue a carta dele com os irmãos dele, dizendo: "Entretanto, eu não conseguia pedir. Falem mais alto, gritem, pois eu estou surdo. Ah, como poderia admitir uma deficiência do único sentido que em mim deveria ser mais perfeito que nas outras pessoas? Um sentido que eu possuía no mais alto grau de perfeição, como poucos que se dedicam à minha profissão possuem ou possuíram. Ah, como não posso fazer isso. Portanto, perdoai-me se eu me afasto, quando na verdade eu gostaria de ficar em vossa companhia. Meu infortúnio é duplamente doloroso, porque estou fadado à incompreensão. Para mim não pode haver descanso no trato com as pessoas, não pode haver conversas refinadas em troca de ideias. Eu devo viver sozinho, como um exilado. Eu só consigo conviver com os demais em caso de extrema necessidade. Quando me aproximo das pessoas, o pavor se apodera de mim e temo correr o risco de que percebam o meu problema. Assim foi nos últimos 6 meses que passei no campo, a ordenar-me que pousasse os ouvidos o máximo possível e os poupasse. Meu inteligente médico praticamente adivinhou meu atual estado de espírito, embora às vezes eu o contrariasse, cedendo ao desejo de buscar companhia." Observem, senhores, que para Beethoven, perder a audição era o que provavelmente havia de mais grave. Se nós perguntássemos, saíssemos à rua perguntando às pessoas o que lhe parece mais grave quanto à sua saúde, do ponto de vista médico, o que você acharia que seria mais grave? Alguns diriam perder a visão, outros diriam perder o juízo, outros diriam perder a audição, como é o caso dele, outros diriam perder os movimentos motores, ficar paraplégico, algo assim. Cada um conforme suas disposições existenciais. Alguns talvez nos dissessem que sequer conseguem imaginar o que poderia haver de tão grave, não é? No caso de Beethoven, ele sabia, e ele atrelava isso ao que lhe era mais precioso, ao que ele mais amava, que era a música. E vejam que a falta disso fez com que toda a vida dele, familiar, afetiva, com as pessoas, com a sociedade, tudo fosse prejudicado. Bem, o que há de inspirador nisso, já que o tema dos nossos trabalhos das 18 horas diz respeito exatamente às histórias inspiradoras, não é? O que há de inspirador no que estamos vendo? Há muitos elementos aqui. Alguns imaginam que inspirador é apenas aquilo que soa uma utopia, ou soa felicidade, ou soa alegria. Não, isso também pode ser que seja inspirador, mas aprendizagens muitas vezes são inspiradoras. Há sofrimentos que muitas vezes passamos e que são inspiradores. Há restrições que passamos muitas vezes, vocês nunca viveram isso? De 20 anos depois olhar para trás, para um drama, algo que pareceu uma tragédia, então algumas vezes se dão conta, puxa, foi graças àquilo que eu pude então compreender certas coisas que hoje me são essenciais. Às vezes é assim. É muito provável que diante de um tal sofrimento ele não se desse conta dessas coisas. Outro elemento que é inspirador é a oportunidade que Beethoven dá a ele mesmo, às pessoas, àqueles que viriam depois, de uma explicação importante para o que houve. Não tivesse escrito essa carta e provavelmente os irmãos, é muito provável que já soubessem disso, ainda que não com essas palavras, mas outros que conviveram com ele não saberiam que muito poderia ser desculpado por conta disso, que muito poderia ser compreendido por conta disso, e ele mesmo poderia fazer isso. Há muitas coisas que pedem o tempo como reparação. Há muitas coisas que pedem o prazo estendido como uma reparação. E Beethoven nos propicia, para além da música dele, mais uma oportunidade muito bonita de aprender. Ele prossegue a carta dele dizendo: mas que humilhação, quando alguém ao meu lado escutava uma flauta distante e eu nada ouvia, ou escutava a cantiga de um pastor e eu também nada ouvia. Tais incidentes quase me levaram ao desespero. Mais um pouco e eu teria dado fim à minha vida. O que me impediu disso foi a minha arte. Ah, parecia-me impossível deixar o mundo sem ter feito tudo o que me cabia fazer. Por isso, eu tenho suportado esta vida miserável, verdadeiramente miserável para um corpo tão sensível, que a qualquer mudança brusca pode passar da melhor à pior condição. Paciência, dizem, e é a paciência que devo tomar como guia. E isso é o que eu tenho feito. Eu espero manter firme na determinação de suportar tudo isso até que as inexoráveis coisas, barcas, se dizem a cortar o fio da minha vida. Talvez eu melhore, talvez não melhore. Estou preparado. Ser obrigado a tornar-se filósofo aos 28 anos não é fácil. Não é nada fácil. E para o artista é ainda mais difícil que qualquer pessoa. Deus, conheceis a minha alma. Sabeis que ela abriga o amor à humanidade e o desejo de fazer o bem. Ah, homens, quando lerdes isso, pensai que fostes injustos comigo. O desventurado pode consolar-se ao encontrar outro infeliz como ele, que apesar de todas as limitações da natureza, fez tudo o que estava a seu alcance para figurar entre artistas e homens dignos. Meus irmãos Cole e Johann, assim que eu morrer, se o Dr. Schmidt ainda estiver vivo, pedir em meu nome que descreva minha enfermidade e anexar a seu relato este documento, para que, na medida do possível, o mundo se reconcilie comigo após a minha morte. Para os senhores pode parecer estranho isso que estamos acompanhando, mas lembrem, naquela ocasião, onde eles viviam, como o mundo se desenhava, um modo de ação como esse não era raro. Para os nossos dias, sim, hoje as premissas são outras, os caminhos são outros. Hoje pessoas se afastam, se aproximam, há rupturas, não é? A sociedade mudou muito. E no meio de todas essas mudanças, esse modo de ação que Beethoven recorre já deixou muito o seu rastro existencial para além de muitas décadas que agora se vão. Mas para os nossos dias há elementos de reaproximação quanto a isso. Por exemplo, olhem os ecos da carta dele, que ainda vou prosseguir, não terminou, que nos alcançam. Hoje, para aquilo que para ele era extremamente difícil, vejam, ele tinha só 28 anos quando começam esses episódios. Aos 32, com imenso sofrimento, ele escreve a carta, entrega ao médico e diz: olha, um dia, se eu falecer antes, tal, etc., você entregue isso, anexe isso para os meus irmãos. Vejam, muitos desses elementos vêm até os nossos dias, muitos ecos surgem daí. Por exemplo, muitas pessoas gostariam, se pudessem, de reparar danos, sejam nelas mesmas ou em outros. E hoje temos ferramentas muito importantes, como, por exemplo, a compreensão, muito mais elaborada do que era na época dele. Hoje, bem mais do que na época dele, quando as coisas eram para sempre e o tempo se alongava e o horizonte era lá longe. Hoje, com as velocidades, com os elementos cruzados, podemos pesquisar, podemos colher opiniões, podemos dialogar de vários princípios e formas. Até os nossos problemas parecem muitas vezes datados. A cada hora, a cada área oferece inovações. Então você vê na arquitetura, vê na medicina, você vê em várias áreas, a todo tempo, novidades, inovações, novos horizontes surgindo. Não era assim na ocasião em que ele viveu. Na ocasião em que ele viveu, os sentimentos eram mais demorados. Na ocasião em que ele viveu, não havia essas trocas tão rápidas como fazemos agora. O esquecimento não era tão rápido, a compreensão não era tão rápida, a própria cadência da vida era outra. No entanto, hoje essas inspirações nos mostram que o quanto avançamos em algumas áreas. Hoje em dia você pode mudar vários dados de semiose, você pode se aprofundar em vários assuntos, você pode corrigir muitas coisas. Pode renascer muitas vezes em vida. Na época de Beethoven, não era assim. O mundo tinha um outro desenho, uma outra configuração, um outro modo de ser. Não quero dizer com isso que hoje é muito melhor, mas é muito diferente e nos propicia várias alternativas que para ele eram impensáveis. Então ele diz que, ao mesmo tempo, eu quero declarar vocês, meus irmãos, herdeiros da minha pequena fortuna, se é assim que se pode chamá-la. Reparti-a com justiça. Sede pacientes um com o outro e ajudai-vos mutuamente. Sabeis que há muito eu perdoei qualquer mágoa que me causastes. A ti, irmão Carl, agradeço em especial a afeição que me tens dedicado ultimamente. Desejo-vos uma vida melhor que a minha. Recomendai virtude a vossos filhos. Só a virtude, e não o dinheiro, pode fazê-los felizes. Falo por experiência própria. Foi ela que me sustentou nos piores momentos. Graças a ela e à minha arte, eu não dei cabo da minha vida. Adeus, eu digo a você, e amai-vos um ao outro. Eu agradeço a todos os meus amigos, em particular ao príncipe Lichnowsky e ao professor Schmidt. É meu desejo que os instrumentos do príncipe L fiquem com um de vós. Porém, não sejam causa de desavença, e se tiverem melhor serventia, vendei-os. Ficarei feliz se depois de morto ainda vos for útil. Com alegria, caminho para a morte. Se ela vier antes de eu conseguir desenvolver toda a minha capacidade artística, terá vindo muito cedo. Apesar de minha triste sina, e provavelmente eu gostaria de retardá-la, porém, mesmo assim, ficaria feliz, pois não me libertaria deste infinito sofrimento? Vem quando quiseres, eu te enfrentarei com bravura. Adeus, e não esqueçais inteiramente depois que eu morrer. Mereço vossa lembrança, pois durante toda a minha vida, com frequência, pensei em vós e em maneiras de vos fazer felizes. Por favor, sede felizes. Ludwig van Beethoven, 6 de outubro de 1882. O tom dessa carta, dentro da vida de Beethoven, precisa ter uma contextualização própria. Não se trata de algo que ele tomasse como revanchismo, como algo de melindrar os outros, não, nada disso. Nem era da natureza dele. Basicamente, ele era um músico clássico e um romântico, né, daquele século XIX. Um homem que sabia que estava construindo as bases de toda a música ocidental, que renovava a linguagem da música com grande profundidade, né? Ele tinha isso muito claro para dentro do coração, dentro da alma dele. E em todo o trabalho dele, isso se esparrama de várias formas. Eu gostaria de mostrar a vocês uma das composições de Beethoven que eu acho lindíssimas, muito bonita, e que é a Sonata número 6 para violino. Ela é de uma beleza, ela toca uma das composições que ele fez que tocava profundamente a alma, o coração. Vou passar essa canção, essa sonata, para que juntos apreciemos. Se houvesse tempo aqui, eu explicaria alguns detalhes técnicos dela, mas deixaria isso de lado e convido vocês a ouvirem com o coração, não apenas com os ouvidos, mas ouvir como ele ouvia, já que lhe faltavam os ouvidos, lhe restava o coração, e foi o que ele fez nesta linda homenagem que teremos agora a Ludwig van Beethoven.